Eu gostaria de ir à palavra e meditar na palavra com você no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, dos versos 28 a 30. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu gostaria de meditar com você nestes momentos, nestes versículos de 28, 20, 26 a 30, que diz assim, versos 26, venham a mim, verso 28, desculpe, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma das palavras de Jesus muito conhecida, né? E falando um pouco, contextualizando com esta palavra que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos e aos seus ouvintes naquele momento, nós vivemos tempos e eras. Muitos historiadores, filósofos, pensadores, sociólogos, enfim, muitos estudiosos procuram denominar ou chamar um período, dando um nome, por exemplo, o período da Idade Antiga, a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, que até hoje não se sabe ainda onde termina a Idade Moderna, onde começa alguma outra que a gente não sabe definir, a nossa geração, o nosso período. É muito ruim para trazer definições absolutas. E esse período que nós estamos vivendo é difícil de defini-lo. Você talvez tente colocar uma palavra para poder explicar esse período. Alguns procuram dizer que nós estamos vivendo numa hipermodernidade. Outros dizem e definem o nosso tempo em que vivemos como a pós-modernidade. Outros historiadores e estudiosos até dizem que o 11 de setembro é um marco que divide a Idade Moderna para o período que nós estamos vivendo. Foi algo que fechou o período ali do século XX, encerra-se o século XX e começa o século XXI. E eu faço uma pergunta para você, como você denomina ou como você chama esse período que você está vivendo agora? Este tempo. Talvez você não consiga definir, assim como eu talvez não consiga, mas uma coisa é certa. Uma coisa nós podemos ter bem clara em nossa mente, que esse tempo, se ele não nos deixa cansado, esse tempo que vivemos nos deixa ansiosos ou nos deixa inquietos. É um tempo em que muitas pessoas se identificam com um cansaço, se identificam com a sobrecarga, seja em situações de trabalho, situações de família, ou até mesmo pelo contexto social em que nós estamos vivendo, do nosso tempo, do nosso país, do nosso mundo. Invariavelmente você encosta em algum lugar, no posto de gasolina, ou na padaria, e você ouve alguém reclamando do período que nós estamos vivendo. Se eu perguntar aqui e pedir para alguém levantar a mão, quem aqui se sente cansado? Eu tenho certeza que algumas mãos irão se levantar. Isso não é um privilégio de determinadas pessoas. Isso atinge a todos. Nós vemos que muitas pessoas que talvez você até possa considerar imunes a esse sentimento ou a essa situação, também vivem assim. Pastores, muitas vezes se sentem cansados, estão cansados. E isso, esse cenário, faz com que a gente enxergue as nossas situações, os nossos relacionamentos pessoais de uma maneira equivocada. Mas não se restringe somente a isso, ao seu contexto ou à sua situação, ao seu relacionamento pessoal. Isso pode influenciar na maneira como nós identificamos ou como eu me identifico com o Filho de Deus. Este cenário, este contexto, essa situação pode fazer com que você tenha equívocos em relação à pessoa do Filho de Deus. E é essa a mensagem dessa noite. É essa a mensagem. Jesus, ele é o Salvador, Senhor, amigo. Salvador, Senhor, amigo. No texto que nós lemos, nós vemos que há uma situação que precede essas palavras de Jesus. Algumas situações. Nós vemos que Jesus, ele orienta os seus discípulos. Ele tem um momento de orientação. Depois ele recebe os discípulos de João Batista. João Batista envia mensageiros perguntando se ele era aquele que haveria de vir, o Messias. E Jesus responde aos discípulos de João Batista: diga a ele, vai, diga que os cegos estão vendo, os enfermos estão sendo curados. Diga isto a ele. E outras coisas. E também nós vemos que Jesus, ele enfatiza um pouco antes desta conversa aqui com os discípulos, no capítulo 11 ainda, o relacionamento dele com o Pai, a intimidade, esse processo de comunicação que ele tem com o Pai. Ou seja, nós vemos que a questão do ensino do mestre está muito presente. E isso é uma característica do Evangelho de Mateus, que Mateus, ele está se dirigindo, ele está escrevendo para o povo judeu. É aqueles que priorizam, aqueles que são os guardiões da lei de Deus. Jesus, Mateus está escrevendo para estas pessoas. Então ele precisa mostrar e contextualizar a vida do mestre. Mas, primeiramente, eu queria enfatizar que se você se sente cansado, existe um convite nessa noite para você. É um convite simples que só alguém que é livre de verdade, que tem todo o poder, que pode fazer para você e para mim também, inclusive. É o convite do Salvador. Ele diz assim: venha, vinde a mim. Eu estava ouvindo um pastor, Tiago Cavaco, um pastor batista português, e ele estava dizendo que o homem procura a liberdade, mas na realidade o único que pode experimentar de fato a liberdade é o Criador, é o próprio Deus. O homem tenta buscar isso, experimentar, e com isso ele diz que não há como você experimentar a liberdade sem experimentar a pessoa de Jesus, sem experimentar o Salvador. Ele faz um convite para você nessa noite, um convite para mim. É um convite simples: vinde, venha. Ele não está dizendo para você fazer algo, ele está dizendo para que você venha até mim. Vinde a mim. Muitas pessoas entendem o que eu preciso fazer para ser um seguidor de Jesus. Olha, o que você precisa fazer, primeiramente, é atender o convite dele. E ele diz: eu vos darei o quê? O descanso. Em outras versões diz: e eu vos aliviarei. No tempo em que vivemos, nós recebemos e estamos diante de muitos convites. Muitos convites. Muitos, muitos. São convites, muitas vezes, bem elaborados, chamativos. Convites que têm uma aparência muito boa. Um verniz de justiça, de bondade, de igualdade, equidade. Olha as palavras que estão na moda. São convites. bem elaborados, mas que no fundo, muitas vezes, tornam as pessoas reféns. Ideologias, políticas, convites que te levam a momentos de prazer, convites que muitas vezes te escraviza e te torna refém do pecado. Eu tenho visto muitos amigos, conhecidos de adolescência, de infância, cresceram na igreja, cresceram aos pés do Evangelho, receberam a palavra da verdade, porém, deixaram-se ser seduzidos por comunicações, por divulgações, por ideias que eu acabei de dizer a vocês, que parecem, têm assim aquela aparência de bondade, de coisa boa, de que vai resolver o problema do mundo, mas a pessoa se tornou refém. Você não consegue conversar com ela sem que ela traga e a conversa e o diálogo dela seja carregada de outras coisas, sem a simplicidade do Evangelho, sem a simplicidade de uma conversa com um amigo para tentar entender o outro ponto de vista. Eu acho que todos estão comigo aí, vocês estão comigo, amém? Mas o Jesus, o nosso Jesus, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. É um texto simples, um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes, porém, nós não estamos mais ouvindo isso. Eu vejo, eu percebo que as mensagens muitas vezes não traz a simplicidade das palavras de Jesus. Traz a complexidade da construção de um discurso, mas a simplicidade das palavras do próprio Jesus muitas vezes estão distantes. Brennan Manning, ele é um sacerdote franciscano, ele passou por um processo de conversão, ele tem alguns livros escritos, e ele disse em algum dos seus livros, eu lembro desta ideia, por isso que eu estou trazendo aqui, que ele dizia que é o amor primeiro e o arrependimento depois. E eu, pensando, falei, tem sentido isso? Para mim fez sentido, porque, de fato, quando nós reconhecemos e entendemos o amor de Deus, não há como não gerar o arrependimento em minha vida e na sua vida. Quando nós estamos diante de um amor tão real e verdadeiro como o do Senhor Jesus por nós, a única reação que eu e você podemos ter é a de arrependimento, é de reconhecer o senhorio de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Por isso que em Romanos, Paulo escreve: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz, temos descanso, temos alívio com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Quais são os fardos que você e eu estamos dispostos a carregar? Quais são os pesos? Qual é o contexto? O que está te provocando esse cansaço? Que você identifica, você olha para o lado, você tem uma família reunida, você está servindo na casa do Senhor, você tem um bom emprego, um bom salário, um bom trabalho, mas se sente cansado. Talvez seja porque também nós precisamos de um mestre, precisamos de um Senhor. Olha o que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus, ele continua dizendo isso. Os meninos de Israel, todos eles até os 6 anos de idade, eles decoravam a Torá, que é a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles decoravam a Torá. Até os 12 anos eles já tinham decorado todo o Antigo Testamento. Os livros proféticos de sabedoria, os históricos, inclusive a Torá. Eles já tinham decorado tudo isso, já tinham esse conhecimento. E a partir de então, aqueles que se destacavam, aqueles que tinham uma certa diferença em relação a isso, eles eram escolhidos pelos rabinos, pelos mestres. Esses mestres, eles tinham as interpretações da Torá, da lei de Deus, tinham a tradição oral, e esses meninos, eles eram acolhidos por estes mestres para serem ensinados. Quando Jesus, ele diz aqui, tomem sobre vocês o meu jugo, quando ele está dizendo isso, o que ele está contextualizando para aquelas pessoas que estão ouvindo? Que esses conjuntos de regras, de interpretações a respeito da lei de Deus, era conhecida naquela época como jugo. Era o jugo. Esse conjunto de regras e de leis era o jugo. Então, quando Jesus se dirige àquelas pessoas, lembre, ele está falando com pessoas da religião judaica, todos eles conhecedores. Quando ele se dirige e olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus, ele se coloca na condição de mestre, na condição de rabino, e diz, olha, eu também tenho, para vocês uma interpretação da lei. Eu tenho algo para vocês. Eu tenho o que ensinar a vocês. Será que nós estamos nos rendendo a este mestre? Será que nós estamos nos colocando na condição de pessoas que têm o que aprender, na condição humilde de reconhecer que nós precisamos de ser ensinados de uma maneira verdadeira por Jesus? Muitas pessoas resistem. Muitas pessoas têm dificuldade de se submeter ao ensino. Porque Jesus diz, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para suas almas. Por que nós encontramos esse descanso verdadeiro? Por quê? Muitas pessoas acham que estão em descanso. Muitas pessoas, elas estão em uma zona de conforto. Eu acredito que muitos até estão anestesiados com as notícias, com os memes da internet. Estão eufóricos e se sentem até mesmo aliviados quando fazem uma postagem ou quando, de repente, consegue engajar alguém no seu próprio discurso. Muitos estão assim. Muitos acham que isso é descanso. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem de uma pregadora na internet, para variar. Às vezes acontece. Bem curtinha, na verdade era uma coisa curtinha. E ela estava dizendo que muitas vezes o inimigo, ele prepara um ambiente de conforto para você achar que aquilo lá você está desfrutando, aquilo que você está desfrutando é da parte de Deus. E o inimigo não fez isso, ele não ofereceu, não propôs isso a Jesus quando foi tentado ao deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Tem gente transformando pedra em pão e achando que é evangelho, achando que é da parte de Deus. Mas quando vai olhar para a vida, para os frutos, para o resultado, deixa para trás várias destruições, várias pessoas tristes, divisões na família. Talvez essa palavra dessa noite está sendo um pouco dura, Mas é preciso que nós reconheçamos a Jesus. Eu gosto muito, gostei de uma frase que eu li do Warren Wisby. Ele é um teólogo americano, ele batista, né? E ele diz assim: quem conhece Jesus como mestre sabe que ele é quem leva o fardo em nosso lugar, não em nosso lugar, mas conosco. Vou repetir porque eu me confundi aqui. Quem conhece Jesus como mestre sabe que ele é quem leva o cargo. Não em nosso lugar, ele não leva em nosso lugar, mas ele leva conosco. Não está escrito assim aqui, mas eu entendo que é possível ter essa interpretação, que Jesus, ele não vai deixar você levar o fardo sozinho. Por isso que ele diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem pessoas que estão resistindo. Será que eu e você estamos nessa condição de resistir ao chamado do Mestre? De resistir ao convite que ele nos faz, o convite do Salvador e o senhorio do Mestre? Porque quando você reconhece Jesus como mestre, implica em responsabilidades. Implica em responsabilidades, como um aluno professor. Mas, seguindo com a mensagem, nós dizemos que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Mas um conselho, uma recomendação nessa noite para você que está aqui ouvindo ou na internet: faça de seu mestre um amigo. Faça do seu mestre um amigo. Alguém aqui já viu algum aluno ou já viveu isso? Um aluno, aqui nós temos professores, podem até corroborar com o que eu vou dizer. Um aluno que gosta da disciplina, da matéria, e ele acaba até mesmo se tornando um amigo deste professor. Não um amigo do jeitinho brasileiro, né? Vamos deixar claro, né? Não é aquele amigo do jeitinho brasileiro, vou me tornar amigo porque ele passa, né, o pano para mim, coloca as notinhas. Não, um amigo mesmo no sentido legítimo da palavra. Aquela relação de mestre e aluno, mas que extrapola a condição da matéria, mas você admira aquela pessoa. Eu tenho professores que me marcaram. Eu tenho alguns professores que me marcaram. Eu tenho uma professora que ela era professora de português na quinta e na sexta série. Eu lembro o nome dela. Bernadette, o nome dessa professora. Nunca mais esqueci. E ela trazia um conteúdo de uma maneira tão contextualizada para a gente, trazendo a questão da responsabilidade, da necessidade de nós crescermos e termos conhecimento. Você, se você buscar na sua mente aí, eu tenho certeza que você vai se lembrar de um professor. É isso que eu penso a respeito disso. Não é somente o Salvador, não é somente a segurança dessa salvação que nós temos nele, não é somente a responsabilidade de termos um Senhor e um Mestre a quem seguir, a quem obedecer. Mas eu sempre costumo dizer nas minhas mensagens que nós temos um Deus relacional, um Deus que se preocupa, um Deus pessoal, um Deus de intimidade. Diferente de outros deuses ou propostas de deuses, de pessoas que se idealizam buscando parecer deuses diante de outros, que são intocáveis, estão em um pedestal, mas o nosso Deus é aquele Deus que veio, tomou forma de homem, humilhou-se a si mesmo, para que pudesse comunicar a palavra viva, o verbo vivo, como diz João, o evangelista, o verbo vivo se encarnou em forma de homem, para que eu e você pudéssemos nos identificar, saber nos relacionarmos com Deus. Ele que, neste mesmo capítulo 11, ele fala que vou revelar a vocês, os pequeninos, os segredos do meu Pai. fazer de Jesus um amigo. Um amigo. João escreve da seguinte forma: tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É Jesus dizendo isso aos seus discípulos. Na sequência, ele fala: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmãos, eu estava lendo nessa tarde esses versos e eu fiquei imaginando Jesus dizendo isso para nós, dizendo isso para mim, dizendo isso para esta igreja: eu os amei. Eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É Jesus dizendo isso de uma maneira clara, dos seus sentimentos, que Deus se revela, se expõe, mostrando sentimentos por outras pessoas, que não sejam sentimentos de soberba ou de domínio. O próprio homem, na tentativa de dizer o que é bom para você e para mim, no fundo, no fundo, tem o pecado carregado para o domínio. Um Deus que oprime. Mas este aqui é diferente. O nosso Senhor Jesus é diferente. E ele termina dizendo: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Em outra passagem, Jesus diz: olha, eu já não te chamo mais de servos, mas de amigos. Porque servos não sabem o que o seu Senhor faz. Jesus, ele está te fazendo um convite para que você busque a intimidade. Quando temos intimidade com Deus, com Jesus, nós não só sabemos o que Ele está fazendo através das situações ou através das pessoas, nós não só sabemos o que Ele está fazendo, ou os milagres, ou uma operação divina de transformação. Não, nós não só sabemos que Ele faz isso, que Ele está fazendo isso, mas nós sabemos o porquê Ele está fazendo isso. Você tem uma medida maior de conhecimento. Por que Ele está fazendo? Porque Ele tem todo o poder? Não, porque simplesmente Ele nos amou? Ou porque Ele deseja algo a mais comigo? Porque Ele confia em mim? Porque Ele está apostando na minha vida, porque Ele está querendo que eu me renda aos seus pés e eu seja uma luz neste mundo. Você sabe por quê? É diferente. É diferente. Eu conheço o pastor Getúlio, eu sei o que ele faz, eu sei os caminhos que ele toma, algumas reações. Mas é diferente você saber por que que ele está tendo alguma reação. Porque talvez aquela situação o deixa desconfortável, porque aquela situação não é, de certa forma, aceitável diante do reino de Deus. É diferente quando você sabe por quê. E Jesus, ele te chama para você ser um amigo. Para você ser um amigo. Muitos querem um Jesus. Estou terminando. Falando da questão do Salvador, do Senhor e do amigo. Muitos querem um Jesus revolucionário. Inclusive, o povo judeu esperava um Jesus revolucionário terreno, que viesse lutar contra o império. Muitos, inclusive hoje em dia, querem um Jesus revolucionário. Eles observam Jesus e esperam. E para eles, Jesus é aquele revolucionário. Então, se ele é um revolucionário, eu vou procurar a justiça, mas eu não vou procurar arrependimento. Eu vou procurar direitos, mas eu não vou buscar a redenção. Eu vou me colocar numa condição superior em relação a algumas outras pessoas, mas nunca vou me enxergar como um pecador. Como uma pessoa que precisa desse Salvador. E falando sobre intimidade, em um paralelo, eu estava ouvindo um pastor, ele é um pastor que trabalha com música, eu me esqueci o nome dele, fui procurá-lo e não consegui encontrar até o final dessa mensagem, então deixa aqui o aviso. Mas ele, falando sobre as letras das canções que são entoadas em muitas igrejas ou por muitos cantores que chamam Deus de você, dizendo Deus, tratando a Deus ou Jesus como você. Você já deve ter ouvido algumas canções assim. Você é a minha luz, o meu redentor, enfim. E ele disse assim algo interessante que eu fiquei pensando. Ele falava assim, olha, em relação ao português, está tudo certo, não tem problema nenhum. Já é tudo bem aceito a palavra você. Mas o problema é que as pessoas que cantam essas músicas, as pessoas que fazem, escrevem essas canções, elas colocam a palavra ou o pronome você para dizer que se trata de intimidade, que é para demonstrar a intimidade. E ele disse assim, só que existe uma série de aspectos que envolvem a intimidade que eu não posso me resumir à palavra você. Por isso eu prefiro me referir a Deus como tu, como Senhor, como meu Rei. Aleluia. Não se engane. Não fique restrito ao que podem fazer para parecer um descanso. Porque vai acontecer e nós estamos em tempos assim, em que são feitas reuniões, celebrações ou estudos, enfim, nós vivemos numa era de informação, de tanta coisa, que pode parecer um descanso momentâneo. Algumas pessoas, essa frase não é minha, mas dizem que você pode comprar o remédio na farmácia, mas você não pode comprar a paz. O remédio pode trazer o sono, mas não vai te trazer a paz. Você pode fugir para o entretenimento, e hoje tem muitos. Mas você, muitas vezes, entra nisso e acaba saindo pior do que entrou, porque acabou deixando responsabilidades. E até mesmo, quem sabe, estes momentos de oração e meditação na palavra para trás. John Stott, um grande pregador britânico, um dos maiores do século XX, ele foi perguntado em um seminário sobre como é que ele preservava a chama, a presença de Deus em sua vida, como é que ele conseguia, o que ele queria deixar de, que ele poderia deixar de lição para todos os ouvintes. E ele disse uma coisa simples. Olha, eu busquei sempre estar nos bancos da minha igreja. Orava todos os dias, lia a palavra todos os dias e nunca, nunca perdi a Eucaristia. A Eucaristia, no termo para eles, é a ceia do Senhor. Nunca. Coisa simples de um crente que eu e você podemos fazer. Que essa mensagem possa falar ao seu coração. Eu não sei como ela está tocando em você nessa noite, mas eu deixo este desafio e incentivo a você. Se você se afastou um pouco, se você deixou a simplicidade deste convite para trás, que você possa voltar e ouvir diretamente do Mestre, diretamente do Salvador, diretamente deste amigo, que ele tem um descanso para você e para mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.